Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Saiba mais na descrição deste podcast.
Imagine esse episódio como um filme de cinema. Ele é gravado, claro, em Hollywood. Se passa na Califórnia, pedalando pelo litoral do Oceano Pacífico e também desbravando as montanhas e o clima desértico do interior do estado mais populoso e também mais rico dos Estados Unidos. Falar sobre o ciclismo na Califórnia é falar sobre a história do esporte, o início do triatlon, o nascimento do mountain bike, mas também é para falar sobre o prazer e a inspiração de quem pedala. Exemplos como o do Chris Kittler, que a gente conversa agora, um empresário que revolucionou o mercado com o Ativo.com no início dos anos 2000 e que agora retornou para a Califórnia, ponto de partida para Seven Sherpas, uma empresa de turismo de experiências com muito pedal. Confere aí. Chris Kittler, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
O prazer é todo meu. Poder trocar essas ideias com vocês e poder falar um pouquinho mais do meu lugar no mundo aí que eu, graças a Deus, consegui encontrar aí, que é a Califórnia.
Quando foi a primeira vez que você vivenciou ou experimentou a Califórnia?
A minha ida para lá era para durar 3 meses, durou 4 anos, que eu fui emendando uma coisa na outra, né? Eu fui estudar inglês, depois eu fiz uma pós na Universidade da Califórnia, e aí a minha pós-graduação virou um projeto de pós-graduação virou uma startup, uma empresa que chama Active.com, vocês devem conhecer, ela virou assim, a referência no meio esportivo e de internet na época, né? 96, 98, a internet estava em plena ebulição, né? Era uma fase muito rica aí de projetos, startups, etc. E eu peguei essa fase lá, fui direto para San Diego e também não foi por acaso, né? Eu já fazia triatlo no Brasil e eu escolhi a dedo, né? San Diego era a meca do triatlo, né? Hoje pulverizou um pouco, mas o triatlo nasceu em San Diego. A gente tem até um lugar lá que chama Fiesta Island, tem até uma pedra lá com um memorial dizendo que lá foi o birthplace, né, o lugar de nascimento do triatlo, em, se não me engano, 1974. E estavam todos os atletas lá, né? Eu lembro quando eu comecei a treinar lá, já tinha um nível legal de triatlo, já fazia triatlo há alguns anos, e eu chegava nos pelotões lá e olhava para o lado, estava o Scott Tinley, para o outro lado estava a Paula Nibby Fraser, na frente o Greg Welch, o Jürgen Zak, assim, todos os caras que eu via na revista estavam treinando comigo. Na piscina você ia, encontrava todos. Então, era um hub de triatlo. O clima lá é muito propício para esportes, né? Chove muito pouco, o clima é sempre agradável. E aí eles escolheram San Diego como sede, né? Para eles treinarem, né? Então, eu vi os caras lá e eu tinha que me beliscar, né? Falei, pô, outro dia eu estava vendo esse cara na revista e hoje eu estou treinando aqui com ele, né?
E você conseguiu juntar essas duas coisas, ir para uma parte acadêmica, fazer a sua pós e estudar e conciliar com essa experiência esportiva, né? Você já tinha intenção de morar lá, de tornar lá o seu lugar? Ou você ainda foi pensando em voltar ao Brasil e trazer esse conhecimento de volta?
Olha, Leandro, eu não tinha... Não, assim, eu fui para passar 3 meses, né? Então as coisas foram acontecendo. Eu acho que quando você tem também 20 anos, 20 e poucos anos, que era a minha idade na época, você não tem muito, assim, você vai jogando o jogo, né? Você não tem muita, talvez, planejamento e tal. Então minha preocupação era estudar, né, trabalhar e fazer o meu esporte. E as coisas foram acontecendo, mas... É engraçado que às vezes você sente que um ciclo se acaba, né? Então, assim, eu senti isso depois de 4 anos lá, quando eu comecei a até ter um pouco mais de contato com o que estava acontecendo no Brasil, conversar com algumas pessoas daqui, e começou a me dar uma coceirinha de empreender aqui, de trazer o meu know-how que eu tinha tido lá, né, durante esses anos, e montar o Ativo.com no Brasil, né? Eu estava mais motivado a fazer isso e começar um novo ciclo do que continuar lá naquela fase, entendeu?
Aliás, vale o parênteses de você contar um pouco como é a Ativo.com, porque eu acho que foi um empreendimento absolutamente inovador de começar a colocar o esporte e a internet juntos aqui no Brasil. Eu lembro que me chamou muita atenção e tinham diferenciais de serviços muito interessantes que o Ativo oferecia.
Foi sim, Álvaro. A gente, acho que foram dois serviços que eu acho que a gente inovou e foram fundamentais aí pro sucesso do projeto. Primeiro foram as inscrições online, né, que era o carro-chefe. O processo de inscrição, não sei se vocês se lembram, era um posto de inscrição, era uma ficha de inscrição, tinha que pagar em dinheiro e aí tinha que ter troco. Aí o posto de inscrição, imagina o cara com aquele monte de dinheiro lá. Depois, para consolidar aquilo, as fichas de inscrição tinham que ser digitalizadas. Então, assim, com a inscrição online, a gente resolveu, porque você não tinha... O posto de inscrição era virtual, né? Era um computador. As informações eram muito mais fidedignas, né? Você, às vezes, você ia escrever, né? Minha letra... Eu tenho a letra super ruim, o cara... Meu nome sempre saía errado, porque o cara, na hora de digitar, não entendia se o meu K era R ou se era... Né? Então, você... eliminava essa etapa de digitalização e também a questão de segurança, né? Você fazia os pagamentos, cartão de crédito, boleto. Né? Na época, eu lembro que esses meios de pagamento era uma dor de cabeça, né? Porque não se processava tão bem antigamente, dava problema no processamento e tal. Mas, assim, a gente resolveu esse problema. E a outra a inovação foi a parte de fotografia. Eu sempre gostei muito de fotografia, né? Até hoje, eu até abri um side business aí de fotos, né? Então eu vendo, eu gosto muito de fotos de esportes e também de natureza. E aí eu lembrei, eu lembro que o Tião Moreira, e tinha uns outros fotógrafos, mas o Tião era que eu via regularmente. Ele tinha lá o carro dele e ele vendia as fotos das corridas, dos triatlons no porta-mala do carro. E aí eu passava de bicicleta e via lá o pessoal procurando as fotos e, pô, imagina, né, você achar sua foto no meio de 1.000 fotos, né, e ele tinha que imprimir as fotos, né, então, assim, era um custo que ele tinha ali de impressão que não necessariamente ele ia vender a foto, né.
Aliás, só dar um parêntese, tem uma época do século passado que você tirava foto, você mandava revelar, depois você imprimia, e às vezes você fazia sessão de slide para mostrar para os amigos, que era uma mala quase sempre, mas assim, esse é o mundo do século passado que parece que tem gente que não lembra.
É muito pouco tempo atrás, né, Cris, e é muito bizarro falar disso, né, assim, é engraçado porque a gente está falando aqui da inovação, ao mesmo tempo a gente lembrar como era, né, imagina o Tião com as fotos no porta-mala e revelando foto. Às vezes ele foto que ele achou que tinha e que não tinha e que queimou, né? Queimava a foto, né? Essa expressão que queimar o filme, que hoje é uma expressão completamente fora de contexto, era real naquela época, né? Porque o filme fotográfico, entrou luz, entrou alguma coisa, você perdia, né?
E eu lembro o Cris agora comentando do Ativo.com, minha primeira prova, curiosamente, o interestadual, já era através do aplicativo do... Todo o processo de inscrição e fotos era através do Ativo.
Ressincronizando o GPS com a Califórnia, o que que te levou para a Califórnia na segunda vez?
A Califórnia, na verdade, nunca saiu de mim, né, Álvaro? Eu ia passar férias, eu ia passar umas temporadas, eu nunca fui muito de ir para Miami. Quando eu ia para os Estados Unidos, eu ia para a Califórnia. Então, eu tinha amigos lá, e, enfim, eu ia lá, quando eu fui fazer o enxoval do meu filho, que o pessoal geralmente vai para o exterior, eu fui para San Diego. Então, assim, é um lugar que eu sempre me senti muito em casa. E sempre teve essa chama acesa de um dia voltar para lá, tal, assim, mas eu tinha minhas responsabilidades aqui, estava com a empresa, tal, mas sempre fui alimentando aquele sonho. Até que um dia, assim, ó, eu acabei vendendo o Ativo. Minha esposa, a gente conversava sobre isso, ela foi muito parceira também na ideia, né? Às vezes você tem um sonho de ir, mas a sua mulher não compra muita ideia, aí você tem um problema, né? Estava com o filho já pequeno, ele estava com 3 anos, era uma boa idade para ele ir. Aí a janela abriu, Álvaro, abriu a janela e eu falei, pô, essa é a oportunidade que eu estava esperando. Mas eu já vinha alimentando esse sonho há muitos anos, entendeu? Não foi uma coisa, assim, que, assim, apareceu de última hora, entendeu? Já vinha há muitos anos com essa ideia, com esse sonho.
Quando você fala se sentir em casa, o que que te faz sentir em casa estando em San Diego e na Califórnia, que te faz menos sentir em casa no país que a gente nasceu?
San Diego, para mim, é perfeito. Eu tenho perto de mim mar, eu tenho montanha, uma hora de lá eu tenho deserto, que eu gosto muito de ir. Então, eu sempre fui muito conectado com essas coisas da natureza. Né? Própria, né, onde eu moro na cidade, né? Chama La Jolla, o condado onde eu vivo, né? São Diego tem vários dessas tipo subprefeituras, né? Eu moro em La Jolla, fica até próximo da Universidade da Califórnia. E a 500 metros de casa eu tenho um canyon. Eu faço mountain bike e em 3 minutos eu estou num lugar que, onde eu vejo coiote, eu vejo meleão da montanha, eu vejo cobra. Assim, eu estou no meio da natureza. Então, eu sinto muita falta disso, né? Em São Paulo, a gente não tem muito acesso a isso. Então, assim, eu prefiro ir para, né, para a montanha, para o canyon, para a trilha, do que ir para o shopping.
Cris, eu acho que você comentou 2 pontos muito legais no ambiente californiano, que foi essa pegada esportiva, de você estar numa vibe onde você tem todos os ídolos, uma pegada da galera fazendo esporte que te atrai e tudo mais. E um local que também você tem o Vale do Silício e tudo mais, que coincidentemente é um berço de startups, novos negócios e etc. O mesmo pode, a gente poderia dizer, para o segmento da indústria da bicicleta, né? Por que você, aí como visão empreendedora e atleta, acha que existe essa correlação entre tantas empresas líderes também no segmento esportivo surgirem ali na Califórnia?
Pois é, a Califórnia, eles até na América, eles dizem que você tem a América e você tem a Califórnia, né? Então, assim, é sem dúvida nenhuma um lugar diferenciado, é um lugar rico em ideias, em pessoas, em assim, uma série de questões. E essa parte do esporte para lá ela é muito favorecida em função do clima. A gente tem um clima lá que, assim, se eu tiver que mudar de lá um dia, eu vou sentir, porque o inverno é gostoso, o verão é gostoso, a chuva, apesar que eu sinto, por incrível que pareça, eu sinto falta de chuva, lá que eu gosto de chuva. Mas eu fui ver chuva aqui em São Paulo, que eu estou passando uma semana aqui, eu falei, nossa, isso aí que é chuva, né? Eu não lembrava mais. Eu acho que o solo é fértil lá nesse sentido, entendeu? Então você tem todas as condições, né, de incentivo ao empreendedorismo. A cabeça do californiano é empreendedora, porque você tem mil e uma possibilidades, entendeu? E a Califórnia, até por isso que eu fui fazer a minha base da Seven Sherpas lá, as condições são muito favoráveis, né, de infraestrutura, de clima, de tudo.
Inspirado pelos ventos do Pacífico, você criou a Seven Sherpas. Por quê e o que é a Seven Sherpas?
A Seven Sherpas era o meu plano para poder ir morar fora, com um propósito. Eu sempre gostei muito de empreender. Eu cheguei a trabalhar aqui em algumas organizações, né, como uma peça, um funcionário, e eu percebi que não era muito a minha praia também. Eu gostava de criar as minhas coisas, de começar ideias do zero, né? Foi assim com o Act, foi assim ativo.com, e aí eu achei que essa parte de turismo e experiências esportivas era uma coisa muito bacana, que eu gostaria bastante de fazer, e a Califórnia ia ser um local muito interessante para eu poder inovar, né? Eu não queria criar uma outra empresa que fosse operar os mesmos roteiros que são operados na Europa, porque senão você acaba entrando numa concorrência e é um mercado muito competitivo. Então, eu criei a Seven Sherpas, que é uma empresa especializada em experiências esportivas. Então, o esporte, independente qual for, se é o ciclismo, se é o triatlon, né, eu conheço uma gama boa de esportes, até pela minha participação em vários deles. Então, assim, são viagens, são experiências que as pessoas não vão para ficar parada, elas vão fazer esportes, né? A gente tem uma viagem no Yosemite, que não é uma viagem de ciclismo, mas é uma viagem de trekking, de fotografia, tem uma outra pegada. Tem viagens com a família, que a gente ajuda as pessoas a desenharem um roteiro dentro do perfil da família, mas elas com certeza vão praticar esporte. Então, é o conceito de viagens ativas, né? Que as pessoas vão viajar, conhecer lugares, e nada melhor do que usar o esporte como veículo, né?
E se você fosse destacar 3 ofertas que você acha que são fora da caixa que a Seven Sherpas oferece?
Se tratando de Estados Unidos, a gente também está operando Europa, mas onde a nossa base, eu acho que a gente tem 3 ideias bem legais. Uma é a viagem que a gente chama de Discovering California, que ela é a famosa viagem pela Highway 1 que muita gente fez de carro ou faz de carro, a gente fazer de bicicleta. Então a gente começa em São Francisco, vem descendo a costa até, a gente pode parar em Los Angeles, mas o ideal, se é um grupo que pedala mais, a gente vem até San Diego. Dá um total de 1.000 quilômetros, e aí a gente pode fatiar também de acordo com o público, né? Acho que um dos grandes diferenciais do que a gente faz é essa customização de acordo com o grupo que vai, né? A gente pode fazer uma viagem um pouco maior, um pouco menor, então a gente tem bastante flexibilidade nisso.
O ideal é fazer a viagem. Esse 1.000 quilômetros, qual é a altimetria?
Então, a altimetria dá mais ou menos uns 12 a 15. O trecho São Francisco até Big Sur, ele é mais montanhoso. E depois ele acaba ficando mais flat. Outra viagem que a gente tem feito bastante é para o Colorado. Tem uma cidade lá que chama Boulder, que também virou meio que o hub do esporte, né? De certa forma, rolou uma migração dos triatletas e ciclistas que moravam em San Diego para Boulder. Boulder tem altitude lá, que é um elemento interessante para quem quer, né, treinar um pouco mais na altitude, né? E a gente tem feito bastante coisa em Boulder. E um roteiro um pouco mais eclético, que a gente gosta muito de fazer, é Napa Valley, é mais ao norte de São Francisco, né? E ali você mescla a questão da gastronomia, dos vinhos, da região vinícola da Califórnia, que é bastante famosa, com pedais, né? A gente faz uma mescla lá de... É o morde a sopra, né? Então você pedalou, agora você vai ter a recompensa, vai comer bem, vai tomar um bom vinho. Então a gente atende desde o público que quer ir para lá treinar, né? Por exemplo, o pessoal que vai para Boulder é um pessoal mais hardcore, quer performance, quer subir montanha, quer altimetria. E o pessoal quer ir para Napa curtir o melhor dos dois mundos, né? Da gastronomia e também do pedal, né?
Um parêntese aqui, Hiperlink, por que aconteceu essa migração de San Diego ser menos o centro do triatlon e Colorado Springs e Boulder virarem lugares de referência?
Bom, eu acho que tem dois pontos principais, Álvaro. Um deles é o custo de vida. E eu acho também a questão da cidade ter crescido um pouco também. Apesar da gente ter bike lane pela cidade toda, você pode pedalar em qualquer lugar, o tráfego hoje em San Diego é diferente de, sei lá, 20 anos atrás.
E quem está nos ouvindo aqui fala assim, gostei, Califórnia, começo por onde?
Começa mandando uma mensagem para o nosso Instagram ou entra no nosso site. Assim, o que a gente mais gosta de fazer é entender o que as pessoas querem, entender o perfil e o nível e fazer uma, como se fosse um alfaiate, né? E a gente desenhar uma experiência para esse grupo de pessoas, para, né, às vezes é só um casal, e a gente fazer do jeito que as pessoas querem, do jeito que elas gostam, considerando não só a parte de ciclismo ou de a parte esportiva, mas também a parte de extras, entendeu? O que vocês gostam de fazer, que lugares vocês gostariam de ir, empregar todo esse nosso conhecimento da região para surpreender também.
Aliás, e-bikes como inclusão de pessoas com níveis diferentes fazendo a viagem?
Tem sim, a gente fez viagens até Napa Valley, a gente foi com a família inteira, era uma grande família, então estava desde o avô até os netos. Então o avô, legal, obviamente estava de e-bike, né? Eu acho que o e-bike abre um universo muito bacana, porque você pode ter, às vezes, um casal, né, que o homem ou a mulher pedalam mais ou menos, você poder democratizar ainda mais, tendo a pessoa que pedala menos no e-bike. Então a gente tem visto isso bastante e acho que vai ver cada vez mais, né? Porque e-bike, não sei vocês, mas eu estou tentando me manter longe desse brinquedo, porque é muito legal. Mesmo para quem pedala, é uma delícia. Eu fiz um trato comigo mesmo que antes dos 60 eu não posso ter nada relacionado. Mas a gente vai ver, está vendo e vai ver mais e-bikes. Aí as pessoas descobrindo como é prazeroso você conhecer um lugar de bicicleta. Por isso que essa viagem da Califórnia, eu fico falando, pô, o cara foi de carro. Se ele for de bicicleta, ele vai ter outra experiência. Sim. Porque você sente o lugar, você para onde você quer, você sente o cheiro, você sente a vibração. Então, assim, eu sou suspeito para falar e eu acho que não existe um jeito mais gostoso de você conhecer qualquer lugar no mundo do que em cima de uma bicicleta.
É, você falou de uma meta sua aqui, e-bike só com 60 anos, eu também, mas eu faço 60 anos ano que vem. Então, Leandro e eu de e-bike para poder acompanhar o Nicolas e partir para a Califórnia.
Ah, e assim, independente da e-bike ou não, Álvaro, acho que uma muita coisa que as pessoas se esquecem é que a gente tem que fazer isso por prazer, né? Entra às vezes essas métricas aí de assim, acho que cada um tem o seu objetivo, mas a gente nunca pode esquecer por que que a gente está lá pedalando, né? É uma coisa deliciosa, é gostoso. Assim, eu tive clientes que os caras ficaram, o cara ficou meio de mau humor porque ele não estava pedalando na potência que o técnico dele falou para pedalar. Ele estava pedalando nos lugares mais bonitos da Califórnia, justamente nessa Santa Monica Mountains, que assim, é mar para um lado, montanha para o outro, e o cara olhando lá para o potencímetro dele, e eu falei, gente, não é possível. Então assim, eu acho que a coisa maior é assim, a gente está fazendo uma coisa super gostosa, que é pedalar, estar em lugares maravilhosos. Assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é curtir isso, esquecer um pouco da altimetria. O pessoal gosta muito de perguntar isso, né? Faz parte do negócio. Ah, qual a altimetria? Você mesmo fez essa pergunta, né, da costa. Eu acho que por onde você vai passar, as coisas que você vai ver, elas estão na frente de qualquer quilometragem, qualquer altimetria. Então, eu acho que isso é muito mais importante que qualquer métrica, entendeu?
Não, no meu caso, a pergunta de altimetria é para saber quantas baterias de bike eu preciso levar.
Agora que você já ouviu o Chris Kittler, escute também o João Moedo e a Heloise Catelan, outros dois personagens do episódio Califórnia. Se você ainda não conhece o Gregário Cycling, visite o nosso Instagram e veja todas as nossas formas de nos comunicar com você. São 4 podcasts e muito conteúdo diário. Visite também o Shop Gregário, conheça os produtos que têm a nossa identidade e que te convidam a fazer parte do nosso pelotão. Os links estão na descrição desse podcast. Um grande abraço e até a próxima!